Meu querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República, meu caro amigo governador do Estado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, nossa companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, companheiros ministros Samuel Pinheiro Guimarães, da Relações Exteriores, Guido Mantega, da Fazenda, Márcio Forte, das Cidades, José Pimentel, da Previdência Social, Edson Lobão, de Minas e Energia, Paulo Bernardo, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Minkin. Eu espero até, queria pedir ao movimento organizado aí que, por favor, com toda essa boa vontade do Minkin, que vocês dessem um colete de presente para o Minkin, porque esse colete verde dele está manjado já, gente. Ele já veio com ele aqui. Companheiro Luiz Barreto, do Turismo, Guilherme Castro, do Desenvolvimento Agrário, José Múcio, da Secretaria de Relações Institucionais, Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social, companheiro Edson Santos, de Política de Promoção da Igualdade Racial, companheiros governadores aqui, começando com Jacques Wagner, da Bahia, Luiz Fernando Pezão, governador em exercício do Rio de Janeiro, Eduardo Campos, de Pernambuco, Alcides Rodrigues Filho, de Goiás, Wellington Dias, do Piauí, Antônio Vilela, de Alagoas, Binho Marques, do Acre, Marcelo Miranda, do Tocantins, e Anchieta Júnior, de Roraima, companheiros parlamentares aqui presentes, Romero Jucá, líder do governo, Renan Calheiros, no Senado, Renan Calheiros, líder do PMDB, Jim Argelo, líder do PTB, Inácio Arruda, líder do PCdoB, nossa querida Edeli Salvati, senadora, companheiro senador João Pedro, Leomar Quintanilha, ali presente, Valdir Halpe, Renato Casagrande, deputados Henrique Fontana, líder do governo, Ricardo Barros, vice-líder do governo, Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB, Sandro Mabel, líder do PR, Mário Negro Monte, líder do PP, Rodrigo Hollenberg, líder do PSB, Cândido Zacarias, líder do PT, Milton Montes, Luciano Castro, Fernando Marrone, Wilson Covatti, Benedito de Lira, João Bittar, Laurez Moreira, Paulo Ratz, Damião Feliciano, Alex Casiani, Dr. Paulo César, Paulo Pimenta, Paulo Pereira da Silva, Antônio Carlos Bife, José Mentor, Wilson Braga, Reginaldo Lopes, Zezé Ribeiro, João Carlos Bacelar, Assis do Couto, Celso Maldener. Bem, nossa querida companheira Maria Fernanda, presidente da Caixa Econômica Federal, nosso querido Miguel Lobato, representante dos movimentos pela moradia, e demais companheiros do movimento, companheiros representantes das centrais sindicais aqui presentes, empresários da construção civil, companheiros do Conselho, conselheiros do Conselho Curador do Fundo de Garantia, meus amigos e minhas amigas. Eu não vou fazer discurso, vou fazer comentários, para ver se quando eu deixar a presidência alguém me contrata de comentarista para a Rádio Iporanga da terra do Wellington. Bem, eu queria apenas pedir para vocês o seguinte: os governadores de Estado, os prefeitos, os companheiros deputados e senadores, os companheiros do movimento social, seja de moradia, seja do movimento sindical, os empresários, aqueles especialistas que há muitos anos brigam para que a gente resolva com mais rapidez o problema habitacional, eu queria fazer um apelo para vocês. Não é a primeira vez, nem a última vez, que eu lanço um programa no Palácio. Nesse aqui é a primeira vez. Pela primeira vez na história do Brasil, o presidente da República está fazendo o lançamento de um programa social na aristocracia, da diplomacia brasileira, na frente do Samuel. Qual é a preocupação que eu tenho? Todo mundo aqui, meu querido Luciano Coutinho, que não colocaram você na nominata, um erro imperdoável para quem está precisando de dinheiro ágil e barato. Mas qual é a minha preocupação? Você tem seu nome, Pimentel? O Dulce citou também? Não, o Dulce não estava na nominata. Nem o Dulce, nem o Gregolin, nem o Marcelo Deda. Talvez eu pulei para ser chamado a atenção e citar a parte. Bem, qual é o dado concreto? O dado concreto é que todo mundo sabe que este é um programa arrojado. Não é pouca coisa o que nós estamos anunciando neste momento, além da política habitacional que a Caixa Econômica vem fazendo normalmente. Isso é um programa adicional. É um programa quase que emergencial, como resposta, de um lado, para cumprir, sabe, um enfrentamento à crise econômica mundial, resolver parte dos problemas da moradia de alguns brasileiros e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente gere muitos empregos para gerarmos rendas e para gerarmos uma movimentação maior na economia brasileira. Todo mundo sabe que esse é o objetivo. Antes, na primeira consulta que nós fizemos, previa-se lançar 200 mil casas. Quando me falaram em 200 mil casas, sabe, eu falei, não, nós precisamos pensar maior. Pensou-se em 500 mil casas. E eu falei para Dilma, você diga para o ministro Guido Mantega que não é nem 200, nem 700, nem 500. Serão 1 milhão de casas. É um desafio. É um desafio. É um desafio que, a princípio, nós imaginávamos que fosse possível cumpri-lo em 2 anos. Não tem limite, não tem data. Portanto, ninguém me cobre que nós vamos fazer 1 milhão de casas em 2 anos. Eu gostaria que os empresários brasileiros estivessem estruturados. Gostaria que os nossos bancos estivessem altamente estruturados. Gostaria que os projetos dos prefeitos estivessem prontos. Gostaria que os dos governadores estivessem prontos. Porque se tudo estivesse pronto, se a gente tivesse a regularização fundiária feita, se a gente já soubesse qual os terrenos das prefeituras, se a gente já soubesse qual o terreno nos estados, se a gente soubesse definitivamente, sabe, se tivesse tudo arrumado, nós poderíamos fazer em 2 anos ou um pouco mais. Mas nós temos consciência de que quando lançamos o PAC, dia 22 de janeiro de 2006, e resolvemos chamar os companheiros prefeitos e governadores para a gente conversar as prioridades, nós descobrimos uma coisa extraordinária. Todo mundo era especialista na necessidade. Mas todo mundo estava despreparado para ter os projetos prontos. Até porque o pessoal vinha de um momento histórico do Brasil em que o governo federal nunca tinha dinheiro para emprestar. E que as coisas eram feitas para criar dificuldade para que as pessoas não gastassem dinheiro. Todo mundo aqui é lembrado de uma coisa chamada fila burra, sabe, na questão do saneamento básico. E aquilo foi feito num momento histórico, talvez até bem pensado, para que as pessoas não gastassem dinheiro. Mas era assim, eu disponibilizava 5 bilhões para saneamento básico e entrava 2 mil prefeitos na fila. Se o primeiro não tivesse projeto, tivesse tudo errado, eu não tirava ele da fila. Ele ficava na fila para o segundo não pegar. Aí não pegava o segundo, o terceiro, o quarto, o milhão. Ou seja, conclusão, terminava o ano, estava o primeiro sem direito na fila e o segundo com direito na fila. Ou seja, qual era o objetivo? Não liberar dinheiro. Companheiros governadores, companheiros prefeitos, companheiros deputados e senadores, neste programa nós não vamos ter problema de gastar. Nós queremos gastar esse dinheiro. O quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. Vocês viram que na apresentação da companheira Dilma, ela mostrou que nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos de maior legitimidade, que é o censo do IBGE. Não é o discurso do governador, meu amigo, ou o discurso do prefeito, meu amigo, ou a demanda de um deputado, senador, meu amigo. Não. Nós vamos trabalhar com os critérios definidos pela instituição de maior credibilidade em pesquisa, que é o IBGE. E ele demonstra as necessidades das moradias no Brasil, por cada região, por cada estado, e dentro de cada estado, também as regiões. E nós sabemos as diferenças. Nós sabemos que nos grandes centros urbanos, sobretudo nas grandes regiões metropolitanas do país, é onde a gente tem mais dificuldade, porque tem mais gente concentrada, mais gente morando em condições degradadas e, ao mesmo tempo, é onde o terreno é mais escasso e mais caro. Por isso, que eu assinei uma medida provisória pedindo ao Congresso que trate isso como se estivesse tratando um carinho o filhinho de vocês que nasceu aí, os caçulinhas. Porque essa regularização fundiária é que vai permitir que a gente possa utilizar, de um lado, as terras da União em disponibilidade para ajudar a baratear o custo dessas casas. Se os governadores tiverem uma área e puderem ceder, vai baratear também o custo da obra. Se os prefeitos tiverem uma área, vai baratear o custo da obra. O que que vai acontecer? Barateando o custo da obra, nós vamos ter dinheiro para fazer mais obras. Vamos ter dinheiro mais obras. Então nós vamos fazer esse levantamento criterioso, distribuir de forma justa, proporcionalmente às necessidades de cada estado, de cada unidade da federação e de cada cidade. Ao mesmo tempo, é extremamente importante que os companheiros prefeitos e governadores, e seria muito melhor se os governadores organizassem com os prefeitos os projetos, e que esses projetos, quanto mais rapidamente chegarem à nossa caixa econômica, mais rapidamente eles poderão ser aprovados e contratados para a gente começar a fazer essas casas. A gente não tem que se importar com o tempo. Eu gostaria que a gente terminasse em 2009. Eu sei que não dá. Se não tem 2010, que vá para 2011. Mas também não pode demorar muito, porque senão a gente volta ao passado, em que se anuncia um megaprojeto e aquele megaprojeto depois parece que a montanha pare um rato, um comodongo, porque o projeto não andou. Porque na teia de aranha da máquina pública brasileira, sabe, e não por maldade da máquina pública, mas por maldade da sociedade brasileira, que a tornou assim. Ou seja, as coisas, cada telha daquela, cada nó, é um empecilho para que a coisa funcione um pouco. Ou seja, nós precisamos evitar que os papéis fiquem correndo de mesa em mesa, 60, 90, 100 dias. É preciso evitar. É preciso, porque senão o dinheiro vai ficando com cheiro de mofo. E isso, em função das necessidades que vocês têm, é importante. Eu vou dizer uma coisa aqui, que o nosso companheiro do INCRA, mas tinha gente comigo aqui do governo, o Hereda estava junto. Eu, esses dias, fui ao estado de Rondônia lançar um grande programa de título de terra, 2.400 títulos de terra, num bairro muito pobre. Alexandre estava comigo lá, num bairro muito pobre de Rondônia. E lá eu descubro, porque o prefeito e os moradores nos falaram, que naquela comunidade de Porto Velho tem 40 mil pessoas morando nos bairros pobres, área urbana, em que a terra é do INCRA. 40 mil. Eu, esse dia, cobrei do companheiro Rolf em público, que é para ver se ele apressa. Talvez ele nem soubesse também, porque isso é coisa que vem amontoando há muito tempo. Esses problemas e essas medidas provisórias é para a gente tentar resolver esse problema crônico, porque todo mundo sabe, enquanto o cidadão não tem o que ele chama de escritura da terra, ele tem medo de colocar alguma coisa lá e depois alguém vir tomar. A hora que ele tiver o título da terra, ele não vai ficar esperando nem o governo. Se ele tiver condições, ele vai fazer a casinha dele. Ele vai fazer por conta própria. Agora, essa é uma coisa que nós estamos mandando para o Congresso. Vamos contar com o apoio dos nossos deputados e senadores para a gente votar rápido, porque senão o processo começa a ficar encruado. A Caixa Econômica parece que está altamente preparada para, a partir do dia 13 de abril, a partir do dia... Olha a elegância da nossa presidente da Caixa. A partir do dia 13 de abril, a gente começar a funcionar a todo vapor. Isso vai depender muito de prefeitos e governadores, sabe, se juntarem para apresentar o conjunto de obra. O único governador que tem mais sorte aqui é o Arruda, porque não tem prefeito, porque ele não tem prefeito, ele não vai ter que juntar, não vai ter que juntar prefeito. São os administradores que são menos desaforados com ele do que os prefeitos eleitos nos outros estados. Mas de qualquer forma, vai depender muito de vocês. Agora nós precisamos de projetos, tá, para que a gente comece a desovar, palavra correta é essa, esse dinheiro que o Guido, com tanto carinho, resolveu liberar. Não pense que ele pode ficar o tempo inteiro com essa boa vontade. Porque daqui a pouco ele começa a dizer que o fluxo do tesouro está se exaurindo e que, portanto, tem que fazer alguma coisa. Bem, agora, para isso funcionar direito, é o seguinte, eu tinha falado para a Dilma Rousseff que esse é um programa que eu acho que foi importante ouvir todo mundo. Não teve ninguém que não foi ouvido nesse país. Ou seja, o pessoal que mexe com o setor. A gente erra menos, a gente vai consertando coisas que às vezes o corporativismo quer que a gente faça só para um lado. Então, quando a gente ouve muita gente, a gente percebe que mesmo entre os interessados tem discordância e aí você encontra o que chamamos denominador comum. Pois bem, agora, companheira Dilma, eu não quero dar essa tarefa para a Casa Civil coordenar, porque eu não quero mais trabalho para a Casa Civil. O que eu quero, na verdade, é o seguinte: nós vamos precisar criar, Dilma, comitê de gestão desse programa. Comitê de gestão que envolva um companheiro do movimento, que envolva um companheiro das centrais sindicais, que envolva um empresário, que envolva alguém do Congresso Nacional, que envolva um governador, que envolva um prefeito, para a gente tentar detectar em tempo real o problema. O problema. Porque, às vezes, também o companheiro não apresenta o projeto e fala assim, o problema é da Caixa. Mas nem projeto ele tem. O projeto não está bem feito. Vocês conseguiram um milagre que vocês deveriam agradecer a Deus, que foi o MIM que se comprometer que em 30 dias tudo isso vai estar pronto. Olha que moço simpático aí que não deu essa graça aí. Bem, então, companheiros, olha, eu acho que isso é um sinal extremamente importante para a gente enfrentar a crise. Você vira ali a política de seguro de vida, que um dia alguém do movimento me ligou, me disse numa reunião, ô presidente, o cidadão mora numa casa, paga R$ 85,00 de prestação e R$ 85,00 de seguro de vida. Um velhinho como eu, se for comprar uma casa hoje, sabe qual era o meu seguro de vida? Quanto que era, Hereda? 35%, 36% do valor da prestação da casa. Acha que tem lógica? E aí, de forma muito sabida, eles colocavam de 20 anos, o seguro bem baixinho. Não tem ninguém de 20 anos comprando casa. Quem compra casa somos nós, de 30 anos, de 25, de 28. Quando o cara começa a pensar em casar, ele começa a pensar numa casa. Mas de 20 anos está pensando em outra coisa. Então o seguro era bem baratinho. Ó, então, gente, olha, eu quero pedir ajuda de vocês. Depois, obviamente, que ninguém vai convocar a Assembleia para escolher quem é o governador, não. Nós vamos escolher um governador, um prefeito, uma pessoa do movimento, uma pessoa das centrais sindicais, um empresário, um deputado e um senador, com gente do governo, para a gente fazer esse comitê gestor, junto com a Caixa Econômica Federal, para que a gente possa, em tempo real,
teve um problema, a gente em loco tentar resolver esse problema para não passar 30, 40 ou 50 dias para alguém encontrar comigo e falar: presidente, tal coisa não está funcionando. Então eu queria transferir responsabilidade, sabe, tornar coletiva essa responsabilidade. Vocês entendem mais de casa do que eu, vocês vivem o problema mais de perto do que eu, quem é xingado todo dia é o prefeito, não sou eu, quem é cobrado todo dia e quem faz as passeatas é o movimento, sabe? Quem é xingado também é os deputados. Eu muitas vezes, sabe, por defesa de vocês, fico até um pouco acima disso. Mas eu quero compartilhar com vocês a responsabilidade, porque se a gente executar um programa como esse, nunca mais esse país terá medo de ser arrojado e esse país perderá o medo de aprovar a PEC, porque muitos prefeitos acham que isso acabaria com o orçamento da prefeitura. Se a gente conseguir cumprir esse programa, estejam certos que mais do que cumprir o programa, a gente mostrou ao povo brasileiro que habitação não é uma prioridade só para quem não tem casa, de que habitação é, sobretudo, a possibilidade de todo mundo ter casa e, mais importante, de melhorarmos a qualidade da casa. Companheiro Zedel Ribeiro, que apresentou um projeto que eu homologuei, dizendo que os arquitetos vão ajudar, foi aprovado na Câmara. Pois bem, pode ficar certo que da turma dos arquitetos alguém vai participar do comitê, porque uma das coisas que eles reivindicam é a melhoria da qualidade da habitação que nós estamos praticando. Uma coisa que nós vamos tentar fazer é tentar fazer com que a energia para o chuveiro seja solar, é isso que fala? Seja uma coisa solar. Agora, a gente, isso nós vamos discutir com vocês ainda, é objetivo nosso, propósito nosso, vamos ver as condições da cadeia produtiva disso, para saber se a gente pode oferecer um produto e entregar esse produto. No mais, companheiros e companheiras, guardem a data de hoje como a data da habitação popular neste país. Um abraço e boa sorte.